Olá, tá começando o centésimo episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Episódio festivo, tudo bem, Marcos? E claro, né, como uma boa festa, a gente tem que ter convidado, né?
Exatamente. Então hoje, para participar, acrescentar e para ser entrevistado aqui no Área de Trabalho, Guilherme Rambo. Tudo bom?
Olá, tudo bem? Que honra estar aqui nesse episódio tão especial.
A honra é nossa de te receber e, assim, a gente tem um grande corpo de ouvintes que escutam todos os podcasts da Gigahertz, que, enfim, pelo menos conhecem o contexto, mas tem uma galera que chegou e escuta o Área de Trabalho e pronto. E a gente às vezes fala o Rambo, 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 talvez a pessoa não saiba quem é o Rambo. Então você é o Rambo. Quer falar, Rambo? Quem que é o Rambo?
Eu sou cofundador da Gigahertz, junto com o Marcos, apresento o Área de Transferência, que sai todas as sextas, e o Olá Mundo, que sai a cada 15 dias. E sou também desenvolvedor, tenho alguns apps aí no mercado, pesquisador de segurança, já fizemos aquele episódio sobre prevenção de golpes e tudo mais aqui, então faço todas essas coisas.
Boa, e hoje a gente vai entrevistar, você vai juntar o pessoal e o profissional, que é o pesadelo do Faustão, e falar sobre você, teve recentemente, né? O diagnóstico de TEA e TDAH, a gente vai abordar isso junto com produtividade, que foi um assunto que a gente veio tratando aqui em pinceladas nos últimos episódios, mas antes, claro, tradição é tradição, follow-ups, né? E eu comentei na semana passada, né, que eu ia jogar para o universo que eu queria que o Strava passasse a ter modo escuro, porque era um absurdo, que não existia, etc. O episódio foi ao ar na quarta-feira. Na quinta-feira, eles anunciaram, modo escuro.
Aê. E choveu mensagem.
Pois é, obrigado falando a todo mundo. Sim, o Rafael Machado mandou, o Ricardo Bertolini mandou também. E o Strava falou, né, a gente sabe que é um pedido antigo. Eles estão com um CEO novo, desde janeiro. Então ele deve ter arrumado a casa e agora vai colocar. Anunciaram, claro, né, um monte de IA. Teve tipo a WWDC do Strava na última semana. E nesse evento, o Build do Strava, eles anunciaram diversas novidades, incluindo justamente modo escuro. O Rafael Machado até brincou, né? Pô, não deu uma semana que você pediu e eles fizeram isso. Se eu mandar outras coisas aí pra você pedir, você consegue falar no ar? Vamos ver se o universo responde também. O Ricardo Beltramin também brincou.
Pede pra eu ganhar na Mega Sena.
Eu ia falar a mesma
pois
coisa
aí, ó. Fala seis números aí, né? Vamos ver o que acontece. Então vai, finalmente, esse é um finalmente merecido, finalmente vai chegar modo escuro, eles falaram que é no verão americano, que é tipo agora, basicamente, né? Uhum. Então esperamos para muito em breve aí, e não vai ser só isso, eles anunciaram uma coisa, e essa também fazia falta, para quem usa Strava sabe, né? Eu tenho uns lugares aqui que eu costumo correr, então eu sei mais ou menos quanto tempo leva com pequeno, bastante e com muito, muito esforço para percorrer uma distância, um segmento, coisa assim. Eu falo, putz, hoje eu mandei bem. Aí você olha o ranking, alguém correu em um décimo do tempo. Aí você fala, não é possível. Aí eu vou lá, calculo, tá lá, que a pessoa correu a 60 por hora. Você fala, ele tava de carro e registrou, né? Eles vão ter uma IA agora que vai analisar esse tipo de atividade, machine learning, para sinalizar coisas improváveis, irregulares ou impossíveis de atividades gravadas aí no Strava pela plataforma. Então, finalmente, vai dar para tirar também a galera que, sei lá, né? Corre com o carro enquanto a gente corre a pé e tenta ganhar no ranking.
Isso aí não precisa nem de IA, né? Que nem a gente fala lá no ADT. Isso aí podia ser um IF, né? Existe alguém que corre a 60 km por hora? Eu acho que não, né?
Ó, tô caçando aqui. O Usain Bolt corre a 44 por hora. É o recorde dele. Então, 50% a mais do que o Usain Bolt não vai estar correndo no Vicentino Aranha em São José dos Campos. Então, acho
IF,
que é uma
velocidade maior que 44 e usuário not Usain Bolt bloqueia.
Pois é, mas tá aí. Excelentes notícias para quem usa o Strava. Vou pensar, agora que eu tenho esse poder de manifestar as coisas, né? Como diria lá o livro O Segredo, eu vou tomar mais cuidado com o que eu desejo, mas vou voltar a falar aqui. Vamos ver se mais coisas assim pintam, né? Agora, a gente já falou algumas vezes sobre a arte de fazer prompts, aquela coisa toda, os métodos, e tivemos episódios especiais a respeito disso. E o Google, que lançou, a gente até comentou semana passada, anunciou um tsunami de coisas aí envolvendo IA, lançou lá no Arts and Culture, que é uma plataforma que eles têm, que começou com um catálogo de museus, etc., e passou a expandir, ficou mais interativa. Eles lançaram uma página que ensina você a fazer bons prompts para IAs generativas de imagem. É um guia, é um joguinho mesmo, com níveis e etc. É muito interessante, vale a pena todo mundo visitar e dar uma espiadinha. E eles ensinam basicamente que assim, você tem geralmente no pedido um meio, um sujeito e um contexto. Então eles falam uma pintura, esse é o meio. De um cachorro, é o sujeito, num campo, é o contexto. Essa é a parte mais simples, né, de você destilar aí um prompt. E o jogo é o seguinte, eles mostram lá uma imagem e falam para você, faz um prompt que dê nessa imagem aqui. Ou algo muito, muito parecido, né, claro. Aí você faz legal. O prompt, ele gera uma imagem e compara as
e
duas.
Compara. Uhum.
É muito interessante. Aí no nível 1, se ela for 50% parecida, você passa. No nível 2, sobe para 60% e assim por diante. É bem interessante. Eu vou deixar o link na descrição, vale todo mundo dar uma espiadinha.
Só uma questão, você sabe quantos níveis tem esse jogo? Porque eu tenho medo de abrir esse link e ficar o dia inteiro jogando isso aí. Parece mó divertido.
Então, semana que vem isso vira follow-up. Eu fui até o nível 2 e falei, entendi, vamos em frente.
Mas parece ser um Enem de prompts. Interessante, tem que praticar.
É, excelente. Então vale a pena dar uma olhadinha. Muito tranquilinho assim, eles fizeram uma interface quase infantil para ficar bem fácil mesmo de todo mundo ir acessar e brincar. E vale a pena testar.
Boa.
Agora eu sei que o Rambo tem um follow pergunta para a Bia, a gente fala muito sobre estudos científicos, né?
Pois é, a Bia vive citando artigos científicos e tal, e é uma coisa que eu gosto, assim, de ver também, porque sabe como é que é, acho que vocês já falaram aqui, né, sai uma reportagem na mídia, estudo comprova que, sei lá, o casamento é a maior causa de divórcio, né? Alguma coisa assim. E aí você fica, não, mas será que esse estudo é confiável? O que realmente esse estudo falou, né? E aí você quer dar uma olhada. E eu andei pesquisando alguns artigos científicos sobre vários temas, inclusive o que a gente vai falar depois. E eu percebi, pelo menos lá no Google Scholar, que é onde eu costumo pesquisar, tem muito artigo científico que você só consegue ver o artigo completo ou pagando, ou tendo um login de universidade e tudo mais. Então eu queria saber de você, Bia, se você tem algum truque, alguma dica para conseguir acesso a artigos científicos, não piratas, né, porque, mas assim, como você acessa os artigos científicos?
Esse é o momento que eu vou decepcionar meio mundo agora, porque eu realmente acesso logada pela universidade, ou quando eu tô aqui em casa, eu tô no proxy da universidade, então eu tenho acesso a tudo. Aparece tudo logado, né, dentro da minha instituição, então o que eu quiser, eu vou lá no site das principais revistas direto, baixo o PDF, alguns estão em PDF, alguns têm um reader no próprio navegador, que eu acho horrível, mas a imensa maioria está como PDF disponível, né? Tem os métodos alternativos aí, o pessoal costuma debater, inclusive, o acesso a conhecimento, né? Já que tem uma polêmica muito grande sobre publicações, né? Já que muitas revistas exigem uma taxa para você publicar o seu paper, que não é barata, em muitos casos chega a $500, às vezes até mais, dependendo do prestígio da publicação. E em outros casos, do outro lado da questão fica quem quer acessar os artigos, que também tem que pagar ou assinar muitas vezes, né? Então, realmente, tem um debate muito grande com relação ao acesso ao conhecimento científico e a forma mercenária como muitas editoras e revistas tratam o conhecimento produzido. Então, realmente, é um problemão, mas eu tenho esse privilégio, vamos dizer assim, né? Então, meu vício, meu hiperfoco, Rambo, é ler artigos da minha área. Eu sou muito focada em imunologia, genética, agora um pouco de oncologia também, que é meio relacionado com esses dois assuntos, e drug discovery, que é minha paixão, né? Que liga aí, agora tá entrando o IA nessa área também, tem o AlphaFold, a parte descoberta de novas moléculas que possam futuramente se transformar em fármacos. Essa é realmente a minha grande paixão, a área de drug discovery. E realmente tem revistas muito boas, né, que englobam essas áreas, padrão A1 aí, que acho que é o topo do Qualis, né? Uhum. E realmente eu procuro privilegiar essas revistas. E são justamente as mais caras, as mais complicadas para publicar, por serem as mais prestigiadas, evidentemente, né? Então, sim, é uma decepção a minha resposta, eu sei. Mas tem os caminhos alternativos aí que o pessoal da área científica conversa, isso a gente pode conversar depois em bastidores, né? Mas talvez você até já conheça, né? Não sei.
Tem o Pirate Bay dos artigos científicos, é isso?
Exatamente.
Pior que tem.
Mas muita coisa não tem lá.
Eu acho que o que me chocou dessa minha descoberta pesquisando artigos científicos foi que na minha área de programação é tudo muito aberto, né, e livre, tem esse lance de compartilhar o conhecimento de forma pública e aberta, e aí... Eu nunca tinha tido tanto contato com essa área acadêmica, então eu me choquei um pouco assim, tipo, tá, mas isso aqui não é por conhecimento de todos, não é um estudo importante, né? Não seria melhor se todo mundo pudesse ler, né? Então acho que a solução vai ser eu me matricular numa universidade.
Nem que você faça uma extensão ou alguma coisa assim, né? Uma boa universidade. Pelo menos eu tô numa universidade pública, eu não tive, assim... nenhuma publicação que eu não tenha conseguido acesso. Não sei se eles têm parceria com todas, como é que funciona. Tem o portal CAPES também, que é muito bom. Mas eu pego, eu tenho as notificações, eu fiz os cadastros nessas principais revistas, né? Que são das minhas áreas de interesse. Então, quando sai coisa nova, eu já vou lá, já recebo a notificação, ou então já chega um e-mail e eu corro atrás, né? Mas, diferentemente da área de TI, a área médica é bem mercenária nesse ponto.
É muito curioso isso, porque o ponto é esse que o Rambo comentou, né? Os estudos são feitos pelo bem da ciência, mas você... Não é nem por quem está fazendo o estudo, mas tem os gatekeepers dos estudos que, bom, eles são... pensa numa empresa, né? A gente vai atrás e vai estabelecer padrões mínimos de qualidade que já vão ser lá em cima... Esse é o tipo de coisa que dá trabalho para ter essas estruturas, avaliações, pessoal para fazer isso, etc. A gente quer ser recompensado por proporcionar essa qualidade, logo nos paguem para ter acesso a esse estudo que foi feito pelo bem da ciência, né? É uma equação muito maluca que envolve essas variáveis todas. E dá nisso, né?
Para deixar bem claro que eu não tô questionando que, né, alguém tem que financiar essas coisas, né?
Então, claro,
foi só uma coisa que me chamou a atenção, porque na minha área a gente faz dinheiro de outras formas e o conhecimento, né, os estudos em si são abertos. Mas, de repente, também por quem trabalha com academia, né, não de ginástica, né, de academia de universidade, de repente, o jeito é esse, né? Não tem muito como... Né? Não existe almoço grátis, né?
E nessa minha área aqui, que é Drug Discovery, nossa, eu acho que é a área cientificamente mais complexa, porque, além de você trabalhar com moléculas já conhecidas, né, e tentar achar outros usos para elas, ou criar moléculas novas, você tem os estudos de fase 1, fase 2, e para chegar na fase 3, que é a fase efetivamente com pacientes, no ambiente ainda bem controlado, claro, mas já é com pacientes, puxa, vai muito tempo e muito dinheiro, né? São pesquisas caras, mas ficando só no âmbito das publicações das editoras, eu acho meio sacanagem se você já paga para publicar, cobrar de quem vai ler lá do outro lado, né? Paga ou o outro paga. Na minha cabeça, pelo menos, é assim que o negócio funciona, né? Então, eu acho exagerado e eu acho que é bem mercantilista a atitude de algumas dessas editoras.
Muito bem. E para quem tiver alternativas legais para ajudar o Rambo, né? Fontes que dê para ele ir atrás de estudos, mandem para a gente, gigahertz.fm/feedback. Agora, Bia, você nessa semana me mandou um link que eu achei bem interessante sobre uma coisa chamada leitura profunda. E é uma matéria, com base em diversas opiniões, entrevistas com pessoas que sabem do que estão falando, sobre como a leitura profunda tem sido uma prática cada vez menos frequente. E por que que isso é ruim, né? Por que que a leitura profunda faz bem pro cérebro e o que tá acontecendo? Quer falar um pouquinho disso?
É, me chamou a atenção que eu já tinha falado em episódios anteriores que eu tava tentando resgatar uma maneira de me conectar mais com o que eu leio. Aí eu dou de cara com esse artigo, é o da Deutsche Welle ou da BBC? Agora me deu um branco aqui, eu esqueci.
BBC.
BBC. Eu sugiro que vocês ouçam, porque é bem interessante e mostra a importância de você focar no que você está lendo, desligar sua mente de distrações, mergulhar realmente no que você está lendo, interagir com aquele conteúdo. Então eu gosto muito de fazer marcações, eu salvo e anoto coisas para pesquisar depois, eu evito fazer buscas no meio da leitura, tá? Até quando eu tô lendo um artigo que não é inglês, às vezes tem artigos em outros idiomas e tal, felizmente no tablet o Samsung tem uma ferramenta de traduzir ali só tocando com a caneta em cima. Então eu não preciso me distrair abrindo o Translator ou o navegador, sei lá, sair daquela tela que eu tô já concentrada, né? Isso já ajuda muito. Mas eu marco, né? Eu falei também de color code, eu sublinho ali a cor, minha cor verde, a cor das coisas que eu quero procurar para me aprofundar depois. Então eu evito sair daquele ambiente. E aí o Rambo vai poder falar melhor um pouco sobre foco e concentração, porque se eu sair daquele ambiente ali que eu já tô lendo para pesquisar alguma coisa, a chance de, opa, um vídeo de gatinho, não sei, você se distrair é muito grande, né? YouTube tem dessas armadilhas, às vezes o link vai para alguma coisa, algum conteúdo do YouTube, aí lascou, né? Aí tem um monte de coisa legal chamando sua atenção lá. Então eu procuro fazer um índice no final assim, das coisas que eu quero pesquisar e procurar melhor. Então ouçam, né? É um artigo de áudio, né, da BBC, que fala muito sobre isso, e eu sugiro que vocês peguem essas dicas e reflitam um pouco sobre o conteúdo que vocês estão consumindo e a forma que vocês estão consumindo.
Você me mandou o link do vídeo, eu achei curioso ser um link de vídeo falando sobre leitura profunda, eu achei o link para a matéria, eu vou deixar na descrição a matéria, porque é para o pessoal ler sobre leitura
legal.
Profunda. Uhum. E a tese é muito interessante, né? Faz assim, quando a gente lê com a atenção necessária, etc., ativa áreas cerebrais que aquela leitura básica, superficial, não ativa. E quando faz a leitura profunda, a gente faz inferências, faz analogias, uhum. E isso estimula, e fala até, quando a criança vai da decodificação para uma leitura fluente, o caminho dos sinais dessa informação pelo cérebro vai mudando. E a gente vai perdendo isso quando faz a leitura que não é profunda e deixa de fazer a leitura profunda. Esse é um texto bem interessante e que associa essa leitura profunda e as analogias e as inferências, etc., a um pensamento cada vez mais lateral, uma capacidade maior de compreender as coisas, de absorver as informações e consolidar isso ali na memória e ficar mais inteligente, basicamente, né? Então, vale a pena dar uma espiadinha. Eu vou deixar o link pro texto e deixo pro vídeo também, né? Pra quem quiser escutar em formato meio podcast, né? Eu comecei a ouvir em 2x, falei, não, isso vai contra a tese do texto, deixa eu ler. Aí eu li. E foi bom.
A gente falou disso também, né? Sobre ler, ouvir, ver coisas em velocidade mais acelerada. Falei também sobre a síndrome do pensamento acelerado, que acho que é um mal que eu combato, assim, que eu tô conseguindo. Mas a gente vai entrar no tema do podcast, a gente vai entrar nesse assunto de novo, né?
Uhum.
Então fica a dica aí, o link tanto da matéria quanto do áudio, para quem quiser ouvir, ouvir da maneira que mais gosta.
Boa. E Rambo, como é que você consome esses conteúdos? É 1x, 2x? É pulando pedaço? Como é que faz para você?
Eu não sou adepto do 2x, não. Eu só uso 2x quando eu tô revisando o podcast. Tipo, eu editei o Olá Mundo, aí eu vou revisar pra pegar os links e ver se não sobrou alguma coisa, eu uso 2x. Ou quando eu reviso o ADT, quando você tá viajando, alguma coisa assim. Mas, no geral, porque se eu escuto... É que nem a gente já comentou no ADT, eu acho, de ouvir podcast em caixa de som e não de fone de ouvido. Parece que eu não registro. Então, se eu ouço em 2x, eu... o máximo que eu faço é, tipo, se eu vou ver um vídeo no YouTube, daí tem um vídeo de 5 minutos e 2 minutos no começo, é a pessoa falando, oi, tudo bem, se inscreva, vai ter o meu evento, não sei aonde. Tipo, não tô interessado, obrigado. Aí eu vou dando a setinha pro lado ali até chegar no ponto que interessa. Mas eu sou adepto do ouvir as coisas na velocidade normal. Eu tenho um faniquito, por exemplo, com quem, sei lá, recebe áudio da mãe, do pai no WhatsApp e ouve acelerado, porque, sei lá, parece... Eu não tô dizendo que é um desrespeito, mas eu tenho essa sensação assim, ai, sabe, é o seu pai, é a sua mãe, você não pode parar ali um minuto, né? Se for um podcast de 20 minutos, aí tudo bem, aí tá perdoado. Mas, pô, sua mãe mandou uma mensagem de um minuto no WhatsApp, você não vai escutar, vai ter que acelerar. Eu acharia mais legal se tivesse um recurso, tipo, do Overcast de cortar os silêncios, né? Porque muitas vezes a pessoa pausa e aí isso acaba... alongando, mas eu não gosto de ouvir áudio em 2x, não.
Ai, Rambo, sinta-se virtualmente abraçado, porque estou tão feliz de ouvir isso. Porque tiram tanto sarro da minha cara por ser assim também.
Mas existem muitos de nós. Eu e a Bia não somos os únicos. Inclusive, se você que tá ouvindo também é assim, manda feedback pra nós, que a gente quer abraçar virtualmente mais pessoas. a turma do 1x.
E eu descobri que tem razões pra isso, né? O Marcos já sabe, né? Eu passei 2 meses fazendo avaliação com neuropsicóloga. E realmente, eu tenho, assim, uma memória auditiva um pouco inferior, né? A memória de curto prazo um pouquinho prejudicada também. Eu conversei muito com ela sobre os declínios cognitivos que eu tive pós-Covid, né? E eu anoto, sim, eu escrevo, faço um diário muito das coisas que eu sinto, que eu percebo. E eu notei que em 2024 eu tô começando a melhorar. Então, se você teve Covid, percebeu que memória, atenção... Eu não tive nenhuma sequela, não perdi olfato, nada, nada, nada. Além do prejuízo do próprio pulmão, que eu tive 50% de comprometimento, e que eu recuperei, né? Isso que é o mais surpreendente, né? Meu pulmão está perfeito. Infelizmente, na parte cognitiva, eu tive alguns declínios, né? E um deles é justamente esse déficit que eu tenho com a parte auditiva, né? Eu me perguntei, poxa, eu gosto tanto de ouvir podcasts, e só que eu sempre ouço fazendo alguma coisa. Eu preciso estar com as mãos ocupadas, porque senão parece que eu não presto atenção. Quando é uma aula...
Lavando a louça.
Exato, fazendo atividade.
Clássico.
Ah, campeão é caminhada, atividade física, academia. Esse, pra mim, são os melhores momentos. Mas tem aqueles assuntos que eu preciso sentar, me concentrar. Aí eu tenho que ter uma caneta na mão, sabe? Parece que... Eu consigo ficar mais imersa no que está sendo dito e tomando notas, escrevendo. Eu me saí muito bem nesses testes também, que eu achava que não tinha uma memória tão boa. Mas a partir do momento que eu registro uma vez só, né, o ato de escrever, anotar, parece que eu não esqueço mais. Eu não preciso nem consultar futuramente. Né? Eu me saí muito bem nesses testes. Então foi legal, porque eu descobri meus pontos... fracos, meus pontos fortes, e agora, sabendo que minha memória auditiva não é tão boa, eu uso alguns atalhos, né? Você, Rambo, você percebe que tem alguns pontos fracos e fortes também nesse sentido, na hora de você absorver, né, algum conteúdo, interagir com algum conteúdo?
Aí a gente vai acabar invadindo aqui o próximo assunto, mas... Vou dar um spoiler que sim, e eu fiz, eu devo ter feito os mesmos testes que você.
Sim.
Você, aquele de ficar, que você tinha que decorar números, você fez
isso,
esse aí foi um...
Fiz.
É um terror isso aí.
É um terror.
Você tem que repetir, a pessoa fala em voz alta uma sequência numérica e vai aumentando, né, cada vez vai aumentando a sequência e você tem que repetir na mesma ordem todos os números que foram ditos. E aí depois falou uma sequência, repetiu, agora fala os da sequência de antes. Putz, terrível.
Não, e agora fala de trás pra frente. Eu o quê?
Nossa, como assim? Nossa. Esses testes são realmente pra matar, assim.
Mas a gente vai falar dos testes mais pra frente um pouco, né? Eu também tive o diagnóstico de dupla excepcionalidade, mas eu vou falar disso mais pra frente também, porque eu fiquei um pouco em negação por um tempo. Autismo é um assunto complicado pra mim, porque tem aquela romantização, tem gente que se autodiagnostica, e as redes sociais, e você acaba meio tendo um certo desprezo. Mas como eu tenho um sobrinho que é autista, eu comecei a ler mais sobre isso, tentar entender como funciona em crianças, e desde então a minha família vem fazendo muita pressão para mim para fazer os testes também. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? Se todo mundo fala para eu testar, né? É porque a minha infância eu tinha alguns padrões parecidos com o dele, né? E o meu sobrinho é nível 2 de suporte. Então, realmente, meio que a minha família já estava esperando, mas mesmo assim, para mim, foi meio chocante ter o diagnóstico. Mas mais para frente a gente fala disso. Vamos manter a nossa pauta aqui.
Tá. Eu só quero falar que na contramão de vocês dois, nessa semana aconteceu uma coisa que eu achei ótima, que foi o seguinte: teve evento Build da Microsoft. Na segunda-feira, eles fizeram um evento público, com, assim, voltado para público final, com anúncios de, o Windows vai ter o Rewind, etc. Várias coisas a gente pode até falar aqui que vai impactar em produtividade, mas isso fica para um episódio futuro. E teve, né, anunciaram o computador novo, e aí mostra videozinho do computador, aquele padrão de evento presencial, que foi bem mais legal do que só um vídeo gravado. E eu no ADT já tenho falado sobre como os vídeos da Apple têm sido maçantes pra mim, né? Ficar as transições, a câmera sobe e desce, passeia pelo Apple Park, vai e volta. Eu falo, cara, só me conta o que vocês prepararam, pelo amor de Deus. E na terça-feira rolou o evento da Microsoft voltado pra galera de desenvolvimento mesmo, mais pesado da parte técnica, etc. Eu esqueci que ia ter esse evento. Eu comecei a assistir, já tinha uma hora de duração. Era no YouTube, eu falei, maravilha. Eu pus em 2x, e além de estar em 2x, eu consegui ir pulando todos os vídeos que tinham passado na segunda-feira já, e pula a transição, etc. Resumo.
Ah, sim.
Evento de 2 horas, eu vim 40 minutos, estava resolvido, foi o jeito... Eu vou começar atrasado em todos os eventos agora. Só para conseguir ver em 2x e pular os segmentos de encher linguiça. Foi uma revelação para mim. Eu achei muito bom.
É, uma coisa são 2 horas de conteúdo. Uhum. Mas claro que no evento é cheio de gambiarras mentais aí para ficar segurando as pessoas, criar suspense, aumentar a audiência.
Sim.
Aí a gente fica meio maluco mesmo, né? Esperando o que interessa mesmo e não vem nunca. Nesse ponto, eu acho que a Apple do Steve Jobs sabia fazer melhor as coisas, porque a gente adorava ficar no suspense, né?
Então
eu acho que tem
rápido.
Muito da habilidade do host.
Totalmente. Enfim, né? a gente vai chegar no segmento da entrevista com o Ramo para falar sobre tudo isso que a gente deu a prévia aqui agora, mas teve um outro link que eu vou trazer aqui antes, que a Bia me mandou ao longo da semana, que foi, na verdade, um fio de tweets ali postado pelo Jonathan Almeida no Twitter, ou no X, que agora até mudou o link, né, o endereço, e é de um relatório de um grupo criado pelo governo francês que analisou, aí já entra um viés talvez na interpretação, mas o problema da exposição das crianças a telas, etc. E o grupo concluiu os trabalhos em abril, publicou o relatório agora, e ele fez um fio super comprido, fez até uma apresentação, vou deixar o link aqui para um resumo que ele fez. Ele montou tipo um PPT dos achados do pessoal ali do estudo. E, enfim, você quer falar um pouquinho sobre isso, Bia? Eu tinha preparado até um resumo para falar, mas talvez o que te chamou a atenção para falar sobre esse estudo, a gente mergulha a partir daí?
Manda bala e eu comento em cima, porque eu tenho que relembrar aqui também.
Tá, sem problemas. O estudo, assim, não é que ele concluiu as coisas que todo mundo já sabia, mas eu achei a abordagem deles interessantes de falar assim, os dados que a gente já encontrou foram mais ou menos esses aqui. Vamos entender os dados antes de concluir que o negócio é ruim? Então teve coisas óbvias que são gerais, tipo, o uso e a vontade de usar e a frequência causa déficit de sono, um estilo de resulta em um estilo de vida mais sedentário, porque a pessoa não faz atividade física, aí fica mais obesa, aí isso, por sua vez, gera apatologias, etc., até problema de visão também. Isso tudo é meio óbvio, né? É o que todo mundo já sabe sobre, mas era a mesma coisa, menino, não fica perto da TV, vai fazer alguma coisa, vai brincar lá
vai
fora.
Vai estragar as vistas.
É, exato, né? Então, tem essa parte, que é uma que eu sempre falo de Pessimists Archive, porque antes da TV era o rádio, antes do rádio era outra coisa, e outra coisa, outra coisa, né? O problema se mantém. O resultado é assim, a humanidade é preguiçosa mesmo, né? Vamos culpar a coisa da vez, porque de resto, então promover uma vida mais saudável tem que ser uma atividade, é uma noção perene.
Não é surpresa pra ninguém que uma criança, uma pessoa, né, mas quando a criança é pior ainda, que fica o dia inteiro sentada no sofá mexendo no celular, vai ter problemas de sedentarismo, obesidade, falta de exercício físico, né, então isso é o ponto que independe da tela. A tela é só uma coisa que deixa a criança entretida, sentada no sofá, a ponto dela não querer ir fazer outra coisa, né? Uhum. E aí tem também, a gente, se for, por exemplo, falando de Brasil, a gente poderia falar de questão de segurança pública, toda aquela coisa, né? Porque no meu tempo eu corria na rua o dia inteiro, né? Aquela coisa. Mas eu acho interessante apontar essas coisas, porque vão além daquele fear-mongering que tem rolado em torno disso, que é muito... O pessoal simplesmente assume, a tela é ruim e... Ah, por quê? Ah, porque vai fazer mal. Tá, mas vai fazer o quê? Ah, as crianças vão ficar estragadas. Tá, né? Mas eu gostei, então, que esse estudo realmente, de fato, tentou abordar os problemas práticos, né? Não só o ai, 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 que medo.
É. Eu sou muito cuidadosa, criteriosa quando se fala de criança por causa da formação do cérebro, né? Quando um bebê nasce, né, no último trimestre ele tem um desenvolvimento absurdo do cérebro, formação de neurônios, mas logo depois que ele nasce, até o primeiro ano de vida, isso triplica. E é assustador você ver bebezinhos já com o celular na mão, tablet. Às vezes até mãe e pai fazem isso para controlar, vamos dizer assim, né, sossegar um pouco a criança que chora ou que está entediada, mas até os 3 anos de idade realmente é crucial a formação do cérebro, né, então tem que ter estímulos, a criança tem que buscar coisas, tem que atiçar curiosidade, e as telas deixam ela muito passivas com relação a tudo. Né? E isso vai, gente, o cérebro só vai terminar de ser formado lá nos seus 21, mulheres um pouco antes, 19, 20 anos, e homens 22, 23 anos, tá? Que é quando a parte final do córtex pré-frontal termina de se formar, que é a parte do cérebro que analisa causas e consequências, por isso que o jovem é inconsequente, né? Uhum. Essa é a última parte da formação antes de você se tornar adulto.
Por isso, inclusive, então, que não é recomendado, inclusive é proibido, né, até certa idade, você consumir drogas, bebidas, né, cigarros, essas coisas, porque afeta a formação, né, e aí se você, aquela coisa, tal droga destrói neurônios, né, não é bem assim, né, mas se for na adolescência, na infância e na adolescência, pode, de fato, ter prejuízos para a vida toda.
Exatamente. Para a vida toda. E nessa primeira infância, então, agora pense em um cenário de Brasil, né, gente, que sem água tratada, esgoto, verminoses, baixa nutrição, pensa no que a gente está condenando as nossas crianças, que depois de um tempo não tem mais conserto, é irreversível, o cérebro já está formado, ela sempre vai ter déficit cognitivo, baixo desempenho escolar, e isso vai afetar a vida adulta dela como um todo, na escolha de carreira, profissão, tomada de decisões para a própria vida, administrar a própria vida. Então, essa falta de cuidado nos primeiros anos é muito mais séria do que a gente pensa. E assim como o Rambo falou de drogas e de álcool também, as telas entram aí. Não é nenhum moralismo, é uma questão biológica. Então, bom, nossos ouvintes aqui sabem disso, né? Que são pais, a gente sempre toca nessa tecla, né?
Eu sempre tenho essa postura mais positiva com relação a essa questão das telas, porém, eu sou aquela pessoa que, se eu fosse ter filho, e aí todo mundo que tem filho vai... Ah, é fácil falar, né? Mas, olha, é uma convicção que eu tenho que eu não deixaria ter acesso irrestrito à tela até 16 anos, por aí. Então, que nem tá aqui a lista que tá na pauta aqui, menor de 3 anos, nada de tela.
Exato.
Aí, dos 3 aos 6, talvez um pouquinho ali, aí depois dos 6 anos você já começa, né? Mas tem que ser um negócio controlado, não, porque a gente vê, infelizmente, como a Bia falou, muitos pais que usam um tablet lá ou um celular como uma babá, né? Tipo, ah, tenho que fazer um negócio aqui, a criança tá incomodando, vou dar um celular na mão dela, né? É quase como a chupeta dos dias modernos, né? Antigamente você, ah, tá chorando, bota a chupeta e aí agora bota um celular na cara da criança que resolve.
Eu sou uma criança dos anos 70, né, a era da babá eletrônica, e minha mãe, ela controlava, ela não sabia de nada disso, mas ela fazia intuitivamente, né, ela mudou a televisão, fez uma sala separada em casa, assim, que pudesse trancar, e a gente tinha um limite de tempo por dia para assistir televisão. Em compensação, biblioteca era liberado. Eu tive a sorte de vir de uma família que gosta muito de livros, né. Eu comecei a mexer com Basic com 8, 9 anos, porque nessa biblioteca liberada tinha a revista Microsistemas, que minha mãe assinava. Eu era curiosa, eu ia fuçando em tudo. Então vejam como isso é legal, né? Não tinha restrição de assuntos, tinha livros mais adultos, tinha livro infantil. Eu pegava muita coisa na escola também, o que tinha de livro na escola. E quando eu gostava de alguma coisa, minha família presenteava com livros. Então, foram as escolhas certeiras da minha mãe, né, com relação a isso. Então, o tempo, disposição, música também, a gente podia ouvir discos, era tudo liberado, né, a questão era a televisão. Então, era realmente limitado.
Eu sou dos anos 90, mas foi bem parecido também, a gente tinha limite, né, depois quando tinha videogame... Eu não lembro quanto, mas acho que era tipo uma hora por dia, alguma coisa assim, aí claro... À medida que a gente foi envelhecendo, a coisa foi liberando, né, aos poucos, mas quando era criança, não podia ficar o dia inteiro na frente da TV, não. Vai pra rua, vai, né, aí vai estragar as vistas, né, aquele lance.
Ou então vai estragar a TV, né, eu sou do tempo que
também
videogame estragava a TV.
Ah, não, esse tempo durou bastante, porque o meu tempo também estragava a TV.
Eu vou deixar aqui na descrição o link pra... Bom, os tweets aqui do Jonathan Almada, e vou deixar também um link para um estudo recente também de Oxford, que vai um pouquinho na contramão dessa parte. Redes sociais estragam as vidas dos jovens. É um estudo de Oxford que eles fizeram em 168 países, com pessoas de 15 a 99 anos, e eles falaram o seguinte: a maior parte de estudos sobre redes sociais é sobre Estados Unidos, ou no máximo com pessoas que falam inglês. E é impossível a gente resolver esse problema com uma solução que vá caber para todo mundo. Porque existem contextos diferentes. E por ser um estudo que eles fizeram de 2006 a 2021, eles falam o seguinte. Primeiro, no estudo a gente não provou causa e efeito para o resultado que eu vou falar. E também a gente reconhece que muitas coisas mudaram economicamente no mundo, né? No geral a situação melhorou, etc. Mas a conclusão foi, acesso à internet... está associado, de acordo com eles, apesar de não terem comprovado caso e efeito, mas viram uma relação entre quanto mais acesso à internet, mais bem-estar geral isso proporciona. As pessoas sentem um bem-estar maior quando elas têm acesso à internet versus o contrário. Nesse universo do mundo inteiro, de pessoas de 15 a 99 anos, é super amplo. E eles falaram, por outro lado... A gente encontrou dados mostrando que aqui em 5% dos casos de mulheres jovens de 15 a 24 anos, a gente percebeu situações em que teve um bem-estar ruim, um mal-estar talvez, né? Então isso reduziu para esse recorte, o que quer dizer o seguinte, a gente não está nem falando que é tudo bom e nem falando que é tudo ruim. Uhum. Vamos olhar para os dados e a partir disso construir em cima outras pesquisas que explorem melhor, levando em conta isso, de que os estudos até hoje falam sobre países que se falam inglês, com um recorte muito pequeno do público, porque isso não vai trazer a solução para o problema, porque a solução tem que ser mais ampla. Eu achei um jeito muito interessante, assim como esse do relatório francês teve essa... Vamos dar um passo para trás e respirar, e olhar para os dados e aí tirar a conclusão, ao invés de olhar para um dado e apontar só para esse dado e falar assim, tá vendo, eu sabia. Não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Então, vale a pena dar uma lida nesse texto também, porque... Ele apresenta, apesar de ser, eu vou falar impreciso, mas não de um jeito acusativo, né? Ele é amplo, talvez, mas talvez o começo da solução seja justamente esse. Olhar de um jeito mais amplo, calma, respira, vamos ver o que os dados nos dizem para que a gente possa fazer, ver o que vai fazer. E não o contrário. Achei bom, achei ok.
Esse lance dos dados é bem complicado, né? E tanto é que eles falam que não conseguem, né, comprovar nenhuma causalidade. E eu acho que a Bia deve se deparar muito com isso, vendo estudos científicos e tal, porque eu já consigo pensar de cara, assim, na hora que você falou, já acendeu a lampadinha aqui. Tá, pessoas que têm mais acesso a redes sociais têm mais bem-estar. Será que não é porque essas pessoas são mais, entre aspas, ricas, tipo, vivem num lugar com acesso à internet, têm smartphone, logo elas têm uma vida um pouco mais tranquila, não passam fome, né? Tem toda uma questão, porque os seres humanos são muitas variáveis, né? Então não tem como você... Aí é que nem você, às vezes tem questões de prevalência de certos transtornos mentais, por exemplo, que a gente vai falar em seguida, aí você vê um estudo lá e aí, tipo... Não é que o que eles estão apontando causa aquilo. Às vezes a prevalência maior é porque pessoas daquela faixa social são mais diagnosticadas porque procuram Exato. Ajuda, né? Então, pessoas ricas têm mais depressão, sei lá. Talvez elas não tenham depressão porque elas são ricas. Elas sabem que elas têm depressão porque elas têm dinheiro para procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Então é bem complicado esse tipo de estudo.
É, em países como o Brasil, no geral, a gente tem um problema de subdiagnóstico, né? Acesso a serviços de saúde, ainda que tenha o SUS, muita gente está longe de centros urbanos também para receber a atenção adequada. Então, a gente não tem... A grande verdade é que a gente não tem uma dimensão correta das coisas aqui por causa desse recorte de classe social.
Exatamente. Enfim, eu vou deixar o link na descrição para essa matéria também. E agora, a segunda parte, a gente vai conversar justamente com o Rambo sobre diagnóstico e vida, tanto de TDAH quanto de TEA também. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio 100, ó, que bacana, para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo até 4 meses, uma forma de você aproveitar 4 meses de graça assinando o plano anual, indo em expressvpn.com/adtrabalho, que tem link na descrição. Também é o seguinte, se você trabalha, tem a vida móvel, produtividade móvel, como é o caso da Bia, você depende de Wi-Fi públicos, né? Do Wi-Fi do shopping, do centro de convenções, do aeroporto, do hotel, do Airbnb, né? E se você está logando no Wi-Fi que você não controla, é um risco, né? Nem que seja assim, Wi-Fi vai coletar o Wi-Fi do aeroporto, do shopping, você dá a sede ali, o direito para ele coletar o servidor que está conectando para ou ceder ou vender para instituto de pesquisa, rá. Você tem que poder falar não. E você pode falar não com o ExpressVPN. Os seus dados, se você rotear sua conexão lá com o VPN deles, passam a ser criptografados, então nem ela, e muito menos quem oferece a conexão, conseguem acessar os sites, os servidores, os aplicativos, os dados que estão sendo trafegados na conexão, o que é excelente para sua privacidade. E um outro benefício, que é um que eu uso todos os dias aqui em casa, é que se eu me conectar na Max, por exemplo, pela Apple TV, roteando a conexão pelos Estados Unidos por meio do ExpressVPN, eu vejo o catálogo americano do Max, que é muito maior e bem diferente em relação a aqui no Brasil. É a mesma coisa com todos os outros serviços de streaming, né? Cada país tem um catálogo diferente. Se eu viajo para fora, quero ver uma coisa que só tem no Brasil, também posso fazer isso. Ou se eu estou no Brasil, quero só proteger a conexão, tudo bem. Eu rotei a conexão pelo Brasil, pelos servidores da ExpressVPN, e tudo passa a ter uma camada a mais de privacidade e de proteção. E isso sem perder velocidade na conexão. Eles investem muito para dar uma estrutura parruda para você não ser penalizado ou penalizada só porque você quer deixar sua conexão mais segura. E se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai poder aproveitar primeiro 1 mês de graça para experimentar e ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no Apple TV, que é como eu tenho usado todos os dias, no roteador da sua casa direto, aí, se você quiser, e para assinar o plano anual, você vai ter 3 meses a mais ao final dos 12, ganha 3 a mais. Então, testou primeiro são 3 a mais também, 4 meses de graça, indo em expressvpn.com/adtrabalho. Link na descrição também para facilitar. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, e lembrando que você pode usar também no seu roteador e proteger a sua família. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte aqui é mais safo para navegação, é mais esperto, mais ligado. Mas e os seus pais, os seus filhos, né? Você que tem criança em casa, pessoa de idade, que clica naqueles links de lojas falsas, né, naquelas notícias duvidosas, ou então acesso não recomendado para crianças que seus filhos podem acessar. Então você tem um controle melhor também do acesso da sua família. Aproveitem essa oportunidade de 3 meses a mais e assinem ExpressVPN, a quem eu agradeço muito pelo patrocínio aqui no nosso podcast.
É, pra quem quer controlar os filhos aí na internet, né, Bia?
Com
aí também não pode ter 4G no celular, né? Senão eles burlam o seu controle. Mas eu lembro, por exemplo, que o meu pai, quando eu ainda morava com ele, na minha adolescência e tal, ele ia dormir e ele desligava o roteador. Ó, acabou. Eu vou dormir, acabou a internet.
Boa.
É um
no
jeito.
Meu tempo não tinha como fazer isso, era tudo da discada lá mesmo.
Muito bem. Bom, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre... O jeito resumido é hiperatividade e autismo. E o jeito mais correto, né? Tem a sigla que é TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E TEA, que é o transtorno do espectro autista. Mas... não são, a gente vai falar sobre essas coisas meio associadas, mas não são as mesmas coisas, né? São transtornos diferentes, com manifestações diferentes, que afetam diferentes pessoas de diferentes jeitos, muito diferente, né? E vai ter pergunta incluindo aí os dois no mesmo balaio, mas não são a mesma coisa. E, de forma alguma, a gente vai falar muito sobre isso, mas não quero trivializar, né? Vai ficar tipo aquela saciez semântica de falar TDAH, mas são problemas reais que afetam as pessoas. Não quero trivializar de forma alguma, a gente sabe que tem gente que sofre de verdade com isso, não é, a intenção é o contrário, é desmistificar, começar talvez a desmistificar esse assunto e poder falar isso de uma forma aberta. E a gente comentou aqui na área de trabalho faz acho que umas 2 ou 3 semanas, eu e o Rambo gravamos um episódio do lado B, né, que explorou isso muito a fundo com, enfim, né, a Tatiana Perecim, que, além de ser terapeuta, é autista também. Então, foi um episódio que a gente falou bastante sobre isso. Vai ter link na descrição. Dito tudo
isso... Eu vou além. Não é nem... dá uma conferida. É pré-requisito. Porque lá você tem o conhecimento científico, a base de tudo que a gente... né? A gente não, né? A Tatiana explicou muito bem... como funciona, né? Por exemplo, a gente vai falar de TEA e TDAH junto, porque eu, no caso, sou os dois. Mas tem gente que é TEA e não é TDAH, e tem muito mais gente que é TDAH e não é TEA, porque acho que a Tatiana falou que era 70% de quem é TEA também é TDAH. Então, realmente tem uma associação grande entre as duas, mas são coisas diferentes e você pode ter uma e não ter outra, embora seja... comum você ter as duas.
É engraçado que comigo eu também fiz testes para TDAH, mas foi excluído, né? O meu diagnóstico é só do TEA. E a dupla excepcionalidade é a respeito de altas habilidades e superdotação, que foi o que foi diagnosticado também. Então, é comum também ter altas habilidades ligadas a TDAH, ou então a TEA, enfim, pode ter situações em que os diagnósticos estão combinados, né?
Uhum.
Um relato que eu dei para a neuropsicóloga, que ela começou a escrever loucamente no caderninho dela, foi sobre eu ter aprendido a ler com 4 anos de idade por iniciativa própria. E aí ela começou a escrever muito lá. Que é, inclusive, eu descobri depois que é uma coisa que acontece com muitas pessoas no espectro. Quase todas as coisas você tem ou uma deficiência ou uma eficiência, né? Então você vai ter pessoas do espectro que vão demorar muito mais para desenvolver leitura escrita e fala, ou nem vão desenvolver, né? Que pode acontecer também. Ou você vai ter o contrário, que foi o meu caso de desenvolver muito mais cedo, né? Então você sempre tem, pode ir para um lado ou para o outro. Por isso que são transtornos tão complicados, né? Porque é tipo aquela bula de remédio para dor de cabeça que você lê e fala, pode causar dor de cabeça, né? Então vai para um lado e vai para o outro.
No meu caso, eu passei a minha infância, adolescência, parte da vida adulta, achando que eu era burra, né? Então por isso que eu tive... porque apesar de tirar sempre notas altas, ser primeira da turma e tudo mais, eu tinha um problema muito sério de socialização. Eu era aquela criança isolada, não imaginava que eu seria TEA, nem se falava em TEA, anos 70, 80, né? Mas por eu ser isolada, o que eu ouvia de outras crianças é que eu era pateta, tapada, esse tipo de bullying, né? E foi um bullying muito brabo que eu recebi. Os professores não me socorriam, a coordenação não me socorria, eu pedia socorro e eu era meio que ignorada. Eu tive até um professor que me deu uma bronca, tirou um sarro de mim no meio da aula, porque eu tinha ido dedurar, entre aspas, ele na coordenação, né? Porque ele deixava as outras crianças fazer o bullying comigo e ele fazia também. Então foi. O período escolar foi péssimo, péssimo na minha vida, essa fase do ensino fundamental, principalmente, né? Então, eu acreditava que eu estava do lado oposto, que eu tinha algum problema de burrice. Nunca imaginei que eu pudesse ter altas habilidades, superdotação, até porque não é uma coisa óbvia, né? Eu não sabia nada a respeito disso, eu não tinha a menor ideia. Fui procurar para ver o que é, e eu pensava, nossa, mas superdotado é um Einstein, é uma pessoa que faz alguma coisa grande para a humanidade, quando não é bem assim, né?
E é engraçado que quando eu tive uma experiência muito parecida na escola, felizmente nada, como você comentou, do professor fazer bullying, né? Mas é que eu já era nos anos 90, então já era mais Nutella, né? Já não tinha tanto, mas assim, eu não via a hora de terminar a escola. Era o meu sonho, era terminar logo aquilo. E também sempre fui relativamente bem, assim, nas aulas e tudo mais. E isso é outra coisa que acontece com frequência com pessoas no espectro, que é você ser uma pessoa brilhante e uma anta ao mesmo tempo, sabe? Yeah. Tipo, tem vezes que você é brilhante, tem ideias fantásticas e resolve problemas de uma forma inteligente e tal, ou de uma forma que ninguém pensou e que é mais eficiente, mais rápida, enfim. E aí, às vezes, você, sei lá, vai montar um móvel da IKEA e não consegue, né, Moisés? A frase não consegue sempre é seguida de Moisés.
É curioso mesmo, né? Porque parecem coisas contraditórias quando, na verdade, elas se somam, né? Você ser inteligente, mas ser tapado ao mesmo tempo. Mas eu sabia que eu me saía bem, assim, em todas as matérias. Eu nunca tive dificuldade, assim. Nunca diria que, é de humanas, é de exatas, é de biológicas. Eu fui para a área de biológicas inicialmente, mas eu sempre me saí muito bem em todas as áreas. Agora, a questão da interação social é o que pega. Pelo menos no meu caso. Eu fui muito mal nos testes, Rambo. Foi o dia que eu fiz o teste e eu voltei para casa e chorei 2 dias seguidos. Porque no teste para você descobrir a intenção das pessoas, eu fui muito mal. Muito mal. Né? O que, que a pessoa tal quis dizer? Tem um que eu não me esqueço. Como é que era que ela falou? Que o chefe... eu tava com o chefe e com a secretária e ele precisava imprimir um documento. Aí ele chega para a secretária e fala que não tem papel na impressora. O que, que ele quis dizer com isso? Aí eu lembro que eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso? Que ele não consegue imprimir o documento, é simples. Mas não, a resposta é que ele queria que a secretária trouxesse mais papel. E eu não conseguia detectar isso. Quando ela dava a resposta para mim, eu via o quanto era óbvio, mas inicialmente eu não conseguia perceber. E eu comecei a me questionar, depois que ela falou que isso era um traço de autismo, eu comecei a relembrar algumas coisas da infância, da adolescência. Será que não era isso que ocasionava o bullying, que eu sofri tanto? Impossível voltar.
É engraçado.
No tempo, né, pra
saber. Acontece muito isso e a gente não precisa quase morrer para ver o filminho da vida, né? Que o pessoal... Porque realmente teve muitas situações assim, e aí você vê, porque. No meu caso, nesses testes de intenção e tudo mais, eu até que fui relativamente bem, mas aí o que pegou foi quando a neuropsicóloga pediu para eu explicar o meu pensamento, o meu sentimento, e aí isso foi uma coisa que foi muito importante no meu diagnóstico, que assim, eu desenvolvi ao longo da minha vida estratégias racionais para lidar com essas coisas, Que as pessoas normalmente... um exemplo, chega a pessoa, aí chega na sua casa, no seu escritório, você, ah, tá frio aqui, né? O que que uma pessoa neurotípica vai entender? Ah, ela quer que eu diminua o ar, né?
É.
O que que eu vou entender? Que a pessoa tá com frio.
Exatamente. Né? Exatamente.
E aí também é que entra o lance, e tem estudos científicos sobre isso, que o déficit de comunicação do autismo é entre autista e neurotípico. Autista com autista se comunica super bem, porque a gente é objetivo. Então, se eu chegar num lugar e eu tiver com frio, eu vou falar, ô, diminui o ar aí. Eu não vou falar, eu tô com frio. Né? E aí as pessoas, muitas vezes, acabam interpretando isso como grosseria, né? Tudo bem, eu entendo, né? Porque para algumas pessoas pode parecer. Então, é interessante como, às vezes, você tem o déficit, mas você, ao longo da vida, acaba desenvolvendo estratégias para lidar com aquilo. E isso a gente percebeu muito no meu laudo, no meu diagnóstico, que eu lido com muitas coisas de forma racional, que a maioria das pessoas é intuitivo, assim, né? A pessoa simplesmente faz no automático. Só que isso tem o lado ruim, que eu fico exausto. E isso é muito comum também, que é você vai num evento, uma coisa que você vai socializar muito, e por você ter que, você não tem o processing em background que lida com isso, você tem que estar o tempo todo analisando cada coisinha, né? Então, tipo, olhar no olho da pessoa que eu tô falando, eu tenho que fazer isso racionalmente, eu não consigo fazer isso automaticamente. E aí, isso depois, você fica de cama, né? Já teve situações que eu fiquei muito tempo sem ter o meu cantinho quieto ali, sozinho, que eu fiquei de cama depois e achei que tava doente e era só, né, exaustão mental.
Uhum. Eu li aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, quando eu tinha, acho que 12 ou 13 anos, porque é um título bem chamativo e o meu objetivo na vida naquela época era exatamente isso, fazer amigos, porque eu não conseguia. E eu usei muitas estratégias daquele livro, que eu tô lembrando agora, porque há pouco tempo um professor meu, da parte de gestão de pessoas, voltou a mencionar esse livro, e eu lembrei dele, né? Porque muitas coisas, assim, eu adotei como um life hack, né? Justamente para poder contornar as minhas deficiências. Chamar a pessoa pelo primeiro nome, chegar numa loja ou algum lugar, sempre sorrir pra pessoa, né? São truques, assim, pequenos, mas que eu comecei a incorporar naquele desespero de ser melhor aceita, de desenvolver algum tipo de habilidade que eu me torne uma pessoa interessante para as outras pessoas. Então, ter um diagnóstico tardio, assim, faz a gente ver que a gente precisou aprender muita coisa na marra para poder se virar socialmente, né? E eu tenho esse cansaço social também, sempre que eu tenho algum evento, seja familiar, profissional. Uma vez eu até dormi quando eu gravei um podcast, um Papotec, que é um episódio clássico, tinha voltado de um evento, eu estava exausta, não só fisicamente, mas mentalmente, e eu consegui dormir no meio da gravação de um podcast, de tão exausta que eu estava. Então agora eu já tenho, tá vendo? Eu já tenho uma desculpa para dar, vocês têm que me perdoar pelo ocorrido.
Tá perdoada até porque foi divertidíssimo.
O pessoal ouvindo lá, eu ressonando, assim, dormindo. Meu Deus, quando eu escutei aquilo, nem eu acreditava. E como é que eu consegui?
E ninguém nunca vai deixar você esquecer que isso aconteceu também.
Não, mas eu levo numa boa.
Recente, eles lembraram.
Isso é outro life hack que eu aprendi. Pelo fato de ser pateta, ser tapada, sempre ser chamada assim e querer ser aceita pelas outras pessoas, então quando eu pedia para alguém repetir alguma coisa, dar alguma instrução, alguma ordem, eu sempre falava, olha, fala devagar, explica de novo, porque eu sou meio pateta, eu sou meio lesada. Aí a pessoa dá uma risadinha, gera uma empatia maior por você, né? Eu falava sabendo que eu sou lesada, pateta, etc, mas eu falava no tom de brincadeira. Então você se auto-zoar. Eu sempre fiz piada comigo mesma porque eu descobri que era uma maneira de gerar empatia para outras pessoas. É muito louco isso, né?
Mas a desarma, gente aprende, né?
É, desarma. A gente aprende isso no sofrimento mesmo. Mas a gente incorpora pro resto da vida.
E Rambo, você fez essa investigação que foi super longa, né? Eu lembro que fazia um tempão que você estava falando que você ia começar a fazer, teve entrevistas não só com você, mas com sua família também, etc. Que chegou nos dois diagnósticos, ou em, no diagnóstico das duas coisas. Quer contar como é que foi esse processo aí para chegar no diagnóstico?
Bom, na verdade, essa avaliação foi do TEA, porque o TDAH já era diagnosticado há bastante tempo. É. E por muito tempo, eu já tinha certeza que eu era TDAH desde do começo da adolescência, assim. Que a primeira vez que eu vi algum conteúdo a respeito, eu falei, cara, isso aqui tá... Eu tô com vergonha, porque tá a minha vida aqui escrita nesse documento aqui. É, só que aí eu só fui investigar mais depois e não quis fazer nenhum tipo de tratamento porque eu tava bem, tipo, tava tudo certo, eu consegui me virar. E aí a gente pode falar, inclusive, né, a gente vai falar depois como que eu consegui me virar. Tem muita sorte envolvida, não foi... tudo só mérito ou sofrimento, como disse a Bia. Mas, então, eu já tinha aí, uns anos atrás, eu resolvi procurar tratamento pro TDAH, que na maior parte é por medicamento, a gente pode falar depois mais sobre isso. Mas aí, conversando com o psiquiatra, que eu me trato há muitos anos, ele falou, né, olha, isso aí tá com cara, né, acho que vale você fazer uma investigação. E aí me encaminhou para uma neuropsicóloga, e aí foram meses de várias sessões, fazendo testes, e chegamos, né, ela confirmou o diagnóstico de TDAH, que na primeira consulta ela já confirmou, e o TEA também na primeira consulta ela já falou, assim, a gente vai fazer todos os testes para identificar, né, os pontos fracos, pontos fortes e tal, mas não tem como escapar. Então foi, assim, para saber que ia rolar o diagnóstico foi bem rápido, mas aí o diagnóstico propriamente dito são meses, no meu caso foram meses, pode acontecer mais rápido para algumas pessoas, mas no meu caso foram meses e sessões às vezes até relativamente longas, que saía bem cansado depois.
É cansativo. Teste de inteligência também é muito... E eu sentia uma pressão, assim, pelo meu background de ser chamada de burra e pateta. Então, o teste de inteligência, pra mim, foi o que mais me gerou sofrimento. Eu tinha certeza que eu ia ter um QI baixo. Olha que loucura na cabeça da gente, né? Mas, pra minha surpresa, deu o extremo oposto, né? A própria neuro falou isso. E eu tive dificuldade para aceitar. Eu ainda falava para ela que eu queria repetir os testes e tal, porque não. Né? E eu acho meio zoado ficar falando de teste de QI e tal, mas são métodos, assim, o que se tem hoje para diagnóstico. Tem até os nomes das metodologias, ela tá no meu laudo, né? Mas eu
tem bibliografia, né? Tudo isso.
Tô me abrindo aqui no podcast, mas é uma coisa que eu não falo, não pretendo, não quero abordar isso no mundo real, porque, sei lá, acho que as pessoas entendem errado, né? Eu não enxergo como alguém genial e tal. Eu acho que eu talvez tenha uma inteligência superior em múltiplas áreas, né? Em todas as sub-áreas que ela testou, deu sempre superior e muito superior. E nunca enxerguei isso como uma coisa positiva, porque me trouxe muito transtorno, na verdade, por ter interesse em áreas diferentes, muito distintas, na adolescência, época de vestibular, o que professor e família falavam, não, você tem que escolher uma carreira para você seguir aquilo o resto da vida. E para mim isso foi um sofrimento imenso, porque eu não estava em dúvida a respeito de carreira. Eu queria fazer múltiplas coisas diferentes, né? E eu estava em dúvida entre comunicação, arquitetura ou alguma coisa da área de saúde, alguma coisa que mexesse com sangue, que eu queria ver pessoas por dentro, né? A minha fascinação era a parte cirúrgica.
Que medo!
A minha fascinação sempre foi a parte cirúrgica, então, mas ao mesmo tempo, minha mãe achava que eu ia ser arquiteta ou engenheira, alguma coisa assim, né? Ou programadora, até já que eu gostava muito de programação. Mas eu acabei indo para a área de biológicos por orientação de um professor meu né, eu tava fazendo, eu fazia spots de rádio na época, locução, acho que eu tinha 16 anos, pra ganhar um dinheirinho, né, fazia uns trabalhos de locução e tal, e eu era apaixonada por rádio, me apaixonei muito por rádio, mas a faculdade de comunicação não me atraía, não sei se era preconceito, o que que é, mas não me atraía fazer só aquilo pro resto da vida, né. E foi o próprio professor que chegou para mim e falou, mas você não precisa fazer a faculdade de comunicação, estuda alguma coisa da área da saúde ou computação que você gosta e usa isso depois na área de comunicação. Né? Até vou agradecer ele, Fábio Guerreiro, o nome dele. Ele foi locutor de rádio por muitos anos e foi graças a ele que eu segui essa orientação e foi a única pessoa que disse para mim que eu poderia fazer múltiplas coisas e não uma área só. E isso nunca mais esqueci, e eu segui tudo que ele falou. Foi o que me salvou.
Curioso que o meu pai também trabalha com rádio há muito tempo, e ele também trabalhava com rádio e trabalhava com manutenção de eletrônicos. Ou seja, e ele nunca teve também uma única área, e aí, à medida que a gente foi fazendo a investigação lá, né, não quero diagnosticar o meu pai aqui, né, mas assim, eu acho que se mandasse ele para uma avaliação, provavelmente ia dar também, e tem várias pessoas na minha família que têm características, for ouvir relatos que o meu pai dá do meu avô, da minha avó, várias gerações, assim, então, e é um transtorno que tem uma herdabilidade alta, né. É herdabilidade ou hereditariedade, Bia? É, ou é a mesma coisa?
São coisas diferentes. Mas, nesse caso, acho que você pode usar herdabilidade. É melhor, porque nem tudo, nem toda característica que seus pais têm vão ser repassadas para você. Né? Então, algumas coisas você Sim. herda. Outras, talvez, seu irmão. Ou talvez... É tudo muito aleatório, né? Genética é a ciência da aleatoriedade. Mas, nesse caso, acho que herdabilidade talvez fique melhor.
É, e aí também eu acho importante mencionar isso aqui, para quem não ouviu o episódio lá do lado B, né, mas ambos os transtornos, o TDAH e o transtorno do espectro autista, são alterações do neurodesenvolvimento, então o nosso cérebro é diferente,
Sim.
ele é conectado diferente das pessoas neurotípicas, então não é uma coisa que você vira, ou você adquire, ou você pega, né? Uma coisa que você nasce, e aí, ao longo do seu desenvolvimento, né? Aquele lance que a Bia falou lá no começo da infância e tal, você pode acabar manifestando mais ou menos características daquilo, mas é uma coisa que você nasce, né? Tanto é que um dos critérios do diagnóstico que é investigado quando você faz a avaliação é toda a parte desde a infância, porque essas características têm que estar presentes desde a infância.
É bom lembrar também que o TEA tem diferentes níveis de suporte, porque o ambiente também conta. Você pode ter, às vezes, um pool genético favorável a desenvolver alguma neurodivergência, mas isso fica mais atenuado por fatores ambientais. Né? Então, fatores ambientais também são muito importantes aí no desenvolvimento dessas condições.
Sim.
E antes do diagnóstico clínico, você tinha já identificado, né, sozinho, porque você precisava para trabalhar, o que funcionava, o que tinha que perseguir ou evitar também para manter a produtividade alta, né? Então, o que você sabia já que funcionava ou que não funcionava no dia a dia para poder render? Eu falo sobre, por exemplo, a forma de evitar ou lidar com interrupções, ou então planejar as atividades e como se adaptar a mudanças, do tipo eu falar, escuta, semana que vem eu vou viajar, você consegue resolver o ADT? Coisa assim, por exemplo. É, desse modo mais geral, como é que você foi organizando ao longo da vida a produtividade para manter isso em alta?
É, foi, em grande parte, sorte de que o meu hiperfoco foi para a área da computação. E aí entra, né, não a questão ambiental que a Bia falou de desenvolvimento neurológico, mas de adaptar o ambiente para acomodar o seu suporte, né? Uhum. Porque quando a gente fala de suporte, é justamente essas questões, né? A gente falou lá no lado B, questões sensoriais e tal. Então eu não posso trabalhar num ambiente barulhento, eu não posso trabalhar num ambiente que eu não tenho algum nível de controle sobre iluminação, sobre o que que tá na minha frente. Eu já teve gente que viu foto do meu escritório e falou, nossa, mas que claustrofóbico, a sua mesa fica num canto virada para uma parede branca. Sim, porque se ficar virada para a janela, vai passar um passarinho, eu vou olhar para o passarinho e vou me distrair, né? Que é um estereótipo, inclusive, mas acontece de fato, né? A não ser que eu esteja hiperfocado, né? E aí é interessante, porque tanto o TEA quanto o TDAH tem hiperfoco, mas é outro tipo de hiperfoco, e eu tenho os dois. Então, o hiperfoco, e isso é a minha percepção, tá? Aí tem pessoas que vão sentir diferente, é só como eu vejo. O hiperfoco do TEA, ele é uma coisa mais duradoura, então ele é uma fixação em determinado tópico, assunto, técnica, objeto, qualquer coisa do tipo. E aí aquilo pode durar a sua vida inteira, pode durar um mês, pode durar uma semana. Agora, o hiperfoco do TDAH, ele é o hiperfoco daquele momento. Então, durante aquelas 6 horas, eu estou hiperfocado em fazer esse app aqui que eu estou fazendo. E aí depois eu termino e pronto, tudo bem. Então, o meu hiperfoco do TEA é computação, Apple, etc. E aí, o TDAH tem esse hiperfoco do momento. E aí, o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi entender como que eu consigo tirar proveito desse hiperfoco para focar e fazer o que eu quero fazer. E concluir, então fazer do começo ao fim e dividir as coisas que eu quero fazer em porções que eu consiga fazer do começo ao fim dentro dessa janela que eu sei que eu vou conseguir. E aí a gente fala de, a Bia falou de aceitação, né? Eu gosto de usar assim, respeito, então respeitar os meus limites. Eu sei que eu vou conseguir ficar focado por 1 hora, então eu vou me planejar para fazer o que dá para fazer em 1 hora, porque se eu planejar para fazer uma coisa que leva 3 horas e eu só vou conseguir ficar dedicado àquilo 1 hora, eu não vou conseguir, eu vou ficar frustrado e não vou fazer mais nada o dia inteiro, que é outra coisa que acontece também, né, que a gente não lida bem com frustração. Então eu fui moldando a minha vida inteira para conseguir controlar o meu ambiente, controlar as minhas tarefas. Tanto é que o único emprego que eu tive na área de programação foi justamente numa empresa que me dava flexibilidade de horário, flexibilidade de trabalhar em casa quando eu não quisesse ir para o escritório e por aí vai. Então, tinha essa flexibilidade e eu era extremamente produtivo. Eu era a pessoa mais produtiva lá. As próprias pessoas do time falavam, nossa, o Rambo faz as coisas tão rápido, né? E também parte desse lance de controlar o ambiente inclui iPhone no modo não perturbe, se precisar, modo avião, né? Esses dias eu falei pro Marcos, ó, se você precisar falar alguma coisa importante comigo, manda no Telegram, porque eu desliguei aquela bolotinha vermelha no ícone do iMessage no Mac.
Boa.
Porque eu gosto de deixar o iMessage ali, porque se eu preciso falar com alguém, tá ali, mas aí alguém manda uma mensagem, aparece uma bolotinha vermelha. Aquilo já dá uma ansiedade de, ai, será que eu abro? E aí eu tô ali, aí eu começo a fazer as coisas mais rápido, porque eu quero terminar pra ver a mensagem. Então, é assim, notificação pra mim é veneno. Então eu tenho tudo desligado, as únicas notificações que eu recebo durante o dia são se o Marcos mandar mensagem no Telegram, que é coisa da Gigahertz, ou reminders, calendário, né, essas coisas que são, inclusive é outra estratégia que eu uso, lembretes, calendário para tudo, porque senão eu esqueço. E também se eu for ficar tentando lembrar, eu vou sobrecarregar o meu cérebro com isso, e aí vai prejudicar outras coisas.
Nossa, concordo totalmente. Acho que essa é a melhor estratégia de produtividade que a gente pode passar para todo mundo aqui, é essa questão das notificações. O meu também, os meus dispositivos também estão setados para notificar apenas pessoas pontuais, né? Mas a minha questão do hiperfoco é um pouco diferente. Eu sou do tipo que não tem freio. Então, muita gente fala, fui fazer vestibular depois dos 40 anos e estudar, mas isso não foi um sacrifício para mim, porque uma hora que eu começo a estudar ou prestar atenção em algum assunto, me dedicar, parece que eu esqueço do tempo. E eu entrava madrugada dentro, eu só tinha a noite para estudar, então às vezes eu começava 9, 10 da noite, quando eu via estava clareando o dia, eu não consigo parar. E é com tudo, assim, esqueço de comer, esqueço de dormir, então é um hiperfoco um pouco diferente. Mas por ter já 40 anos, assim, a gente, mais uma vez, a gente aprende estratégias para lidar com isso, e eu tenho consciência que isso não é uma coisa saudável. Então eu coloco um alarme, eu organizo a minha agenda em blocos de tempo para me forçar a parar, senão eu não paro mais.
Esse seu hiperfoco é mais característico do TDAH, mas como existe muita correlação entre os dois transtornos, tem pessoas que são TEA que têm esse hiperfoco também, ou tem os dois tipos de hiperfoco que eu mencionei, né? No meu caso eu tenho os dois, e um dos aspectos que me levou a buscar tratamento mais efetivo mesmo para o TDAH foi justamente essa questão do hiperfoco exagerado a ponto de não ser mais saudável, né? Porque aí o problema é esse, você hiperfoca naquilo que você está fazendo, mas não é um hiperfoco de, nossa, eu estou gostando muito do que eu estou fazendo aqui e daqui a pouco eu paro, vou lá comer, vou no banheiro. Não, é o hiperfoco de você, quando vê, já passou o dia inteiro, você tá com dor de barriga. Exato. E aí você tá com dor de barriga porque você tá com a bexiga cheia, porque você tá com fome, e você nem percebeu, né? É. E aí quando passa, você morre, assim, você desmonta. Então realmente não é uma coisa saudável, e aí você negligencia, que palavra complicada, você negligencia outros aspectos da vida, né? Tipo, tem a louça pra lavar ali, né? Se eu não lavar, ninguém vai lavar. Quer dizer, agora tem o Rafa também, que o Yoshi não lava a louça ainda, a gente não ensinou pra ele. Mas, né, e até por isso que pra mim também funciona, e isso é um aspecto mais do TEA, ter uma rotina. E dormir sempre mais ou menos no mesmo horário, acordar mais ou menos no mesmo horário.
Importante.
Seguir uma rotina, porque na hora que eu saio dessa rotina, começa a desandar tudo. E aí, babou. E aí, quando eu tenho que... Eu procuro não ter imprevistos, né? Mas não tem como não ter imprevistos, porque são imprevistos. Se você soubesse que você vai ter um imprevisto, não é um imprevisto, né?
É um imprevisto.
Que nem eu vi uma placa de algum lugar falando, amanhã não estaremos aberto porque teremos uma emergência. Tipo, oi? Como assim? Né? Então,
me ensina.
O que eu faço é planejar o máximo possível, e aí quando tem o imprevisto, lidar com ele, mas eu ainda não lido bem com imprevistos até hoje. Mas aí, imprevisto, não é o Marcos me avisar que semana que vem ele não vai estar e eu vou ter que revisar o DT, porque é um imprevisto, mas eu tenho como me planejar, eu tenho uma semana para me planejar. Então, uma coisa que os meus amigos de mais longa data sabem é que você não pode me convidar para um almoço amanhã. Não vai rolar, tipo, eu não vou. Você tem que me convidar com no mínimo 48 horas de antecedência. Uhum. Aí, porque pra amanhã eu já tô... Tá tudo planejado já pra amanhã. Eu vou acordar tal hora, eu vou cozinhar tal coisa pro almoço, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, se você me chamar pra amanhã, não dá, porque o meu amanhã já... Na minha cabeça já aconteceu, eu já sei tudo que vai acontecer amanhã.
Quer um exemplo perfeito disso? Foi o nosso primeiro contato, eu e o Rambo.
A gente, nossa,
tava lá,
sim,
no Loop Infinito, no estúdio do Loop Studio. Eu ia gravar o ADT, era uma quarta-feira à noite, que é o dia que a gente grava o ADT, e foi quando o Rambo descobriu lá do iPhone 10, que ia ter o Note, etc. Virou uma notícia no mundo inteiro, aí o Loop chamou ele pra entrevista lá. E aí eu cheguei pro Rambo e falei, escuta, isso era o quê? 10 da noite já, que a gente gravava às 11, a gente começava a gravar às 11, né? Era umas 10 da noite, você tava na casa de um amigo conhecido seu, um casal, né? Que fica na zona norte de São Paulo, o Loop fica na zona sul, é um rolê. E eu cheguei pro Rambo e falei, escuta, tem um podcast que a gente grava toda semana, etc. Você quer participar? E o Rambo fez uma cara de que parecia que eu tinha ofendido ele e as 18 gerações passadas, assim. Foi uma cara de, tipo, não gostei nada. Hoje eu entendo que era você, remapeando tudo da sua existência até aquele momento para ver se dava para absorver ou não uma hora e meia a mais ali. E a sua participação foi assim, putz, eu consigo, mas ficar até tal hora. E você falou o que você precisava falar ali na entrevista e você saiu para resolver. Hoje eu entendo... Entendo não, mas eu, né, eu sei qual que foi essa reação que eu te causei por... Isso foi um imprevisto, né? Você precisou remapear tudo que você achou que ia ser o resto da sua noite, que já não era muita coisa, que já eram 10 horas da noite, e pra absorver isso, mas nesses 3 segundos que você fez isso, você fez uma cara de ofendido, porque eu tinha feito essa pergunta assim, virou um peso ali, falei, putz, mandei mal.
E aí você vê, porque eu não sei nem como que é uma cara de ofendido. Se eu fizer uma cara de ofendido, eu não vou saber. Agora, e aí é engraçado, porque... Esse seu relato tem muitas pessoas que podem dizer assim, não, mas eu também, né, não ia gostar e tal, pô, tô com sono já. Mas não é porque eu tava com sono, não é porque eu tava cansado, não é porque eu não gostei de você, não é porque eu não gosto de participar de podcast, porque eu adoro, é porque mudou a rotina, só isso, uhum. Né? E aí, pra uma pessoa neurotípica, isso é besteira, né? Mas pra mim não, então... paciência, né? Mas eu também não julgo a pessoa mudar a minha rotina inesperadamente, porque a pessoa não sabe, não é culpa dela, né? Tudo bem, né? Paciência, tanto é que eu participei e foi legal a participação.
Sim.
Tanto é que voltei várias vezes depois e hoje
em dia... E a Gigahertz existe hoje.
É, pois é. Então, e aí por isso, inclusive, que tem essa questão que a Bia falou, da questão das amizades, né? Porque... Às vezes você, o primeiro contato que você tem com a pessoa é numa situação inesperada, né, como essa. Aí se o Mendes fosse o tipo de pessoa que, tipo, pô, que cara escroto, né, não foi com a minha cara, não sei o quê, ele não, talvez não ia mais fazer contato comigo depois. Como ele é mais de boa com isso, né, e não se ofendeu, diferente de como eu pareci, né, aí... Beleza, mas eu já tive situações assim de ter o primeiro contato com a pessoa não foi com a minha cara, provavelmente por bons motivos, porque do ponto de vista dela eu tava sendo, né, não tava sendo simpático, basicamente, e acabou por ali, né, assim como eu tenho muitas amizades de anos e inclusive muitas dessas amizades estão sendo diagnosticadas agora, né, e... Aí você entende também a questão da comunicação. E eu descobri, por exemplo, recentemente, eu tenho um amigo e ele tem um irmão. E eu tive pouco contato com o irmão dele. E aí esse amigo tava conversando comigo e falou... Cara, você sabe que o meu irmão acha que você não gosta dele? Eu falei, por quê? O que eu fiz? Né? Tipo, a gente se encontrou umas 2 vezes e ele já acha isso, né?
É.
Então acontece.
É.
E você, Bia, já teve situações assim?
Já, muitas, muitas. A gente. É como o Rambo falou aquela hora: como é que é a cara de espantado? Como é que é a cara de. Né? A gente não sabe, né? Como é que a gente reage a determinados estímulos, né? Mas eu mantenho as minhas amizades assim, muito no mundo virtual, porque me deixa menos exausta do que no mundo real. E o motivo principal de eu ter feito todos esses diagnósticos, esses testes, é porque a minha doença tá completa. Eu tenho uma doença autoimune que tá muito descontrolada. E quando eu fui fazer a biópsia das lesões, o médico falou que eu estava em sofrimento mental. Ele sabia tudo o que eu fazia, quem eu era, e ele foi a primeira pessoa na minha vida, né, poucos meses atrás, que cantou a bola que eu pudesse ter altas habilidades, porque ele teve esse diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Só que ele era de uma família, ele é descendente de japoneses e tal, então eles são... Os japoneses enxergam as coisas muito diferente, né? Ele foi orientado, apesar de ele ser bem mais velho que eu, ele recebeu orientação, estímulo, encaminhamento adequado, então ele conseguiu desenvolver essas habilidades, ele acabou indo para a área de medicina, de cirurgia, e até ele auxilia aí em empresas, né, no desenvolvimento de dispositivos cirúrgicos e tal. Então ele é uma pessoa que teve um direcionamento muito legal. Mas ele foi a primeira pessoa a cantar a bola que o descontrole da minha doença tinha um fundo de descontrole psíquico também. Então eu espero agora que... Eu tô aprendendo muita coisa com o Rambo aqui, pra mim é tudo muito novo, né? Que eu saiba controlar e enxergar melhor os pontos positivos, porque eu sempre tendo a ver o lado mais negativo das coisas, né? Então, como disse uma amiga, né? Eu falei de algumas qualidades que ela disse que, nossa, mas isso é quase um superpoder, né? Eu tenho uma memória de longo prazo muito boa. Eu realmente fiz vestibular, fiz Enem, estudando em 3-4 meses, porque se eu sento e eu escrevo, eu não esqueço mais. É uma coisa, assim, realmente impressionante. Eu soube usar isso na minha vida, mas eu quero usar isso melhor agora, que eu sei que isso é uma qualidade. Então, esse é um desafio constante no dia a dia, trabalhar os pontos fracos, tentar superar os pontos fracos, e eu sou prolixa, assim, porque eu sou muito entusiasmada por ter múltiplos assuntos de interesse, então eu falo muito, e eu vou ter que fazer terapia para isso, já estou ciente, mas ao mesmo tempo, reconhecer os pontos fracos também, os pontos fortes também, e usar ao seu favor. É um desafio, né, Rambo? Você nunca aprende tudo de uma vez só, né? É um aprendizado contínuo.
Você falou do superpoder, aí eu lembrei da frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Acho que a gente pode reescrever, né? Para esse contexto, com grandes poderes vem grandes comorbidades, né? Inclusive, essa questão que a Bia levantou da questão autoimune e tal, existem comorbidades do TEA que são físicas, orgânicas, que você pode ter. Tem questão de hipermobilidade que algumas pessoas têm, né? Que
eu
as juntas você
isso.
tem. Eu não tenho. Inclusive, você falando agora, eu lembrei que um desses meus amigos que foi diagnosticado recentemente também a vida inteira teve problemas autoimunes, questões de pele. Então, de repente, até vocês podem trocar figurinhas, porque eu sei que ele passa por uma situação bem parecida com a sua.
Eu tenho hipermobilidade articular, né? A minha doença autoimune se chama artrite psoriásica, né? Mas existe uma outra síndrome das pessoas, aquelas pessoas que se dobram dentro de uma caixa. Se eu não me engano, é síndrome de Ehlers-Danlos, uma coisa assim. Mas isso é outra síndrome. Agora, um pouco de hipermobilidade articular é comum em pessoas na minha condição, e eu não sabia que tinha relação, às vezes, com autismo. Na minha infância, eu era o xodó da professora de balé, porque eu conseguia fazer todos aqueles movimentos com uma facilidade absurda. Mas eu fui mais pro sapateado, eu gostava mais de atividades mais, assim, mais, de mais força, né? Força física, mas...
Inclusive, você falou de balé... Você falou de balé e uma característica de crianças autistas é andar na ponta do pé.
É
uma característica comum
pois
também.
Eu andava. E o balé, não sei o porquê que não me pegou. Eu me saía muito bem, mas é difícil explicar. O sapateado, para mim, era muito mais interessante. E o meu hiperfoco nos movimentos de sapateado era tão intenso que eu vi todos os filmes do Gene Kelly, que era o meu ídolo. E eu até hoje, eu sei repetir todos os principais números dele, eu consigo repetir. Falta eu recuperar minha saúde agora, porque eu pretendo fazer também esses passos e não ter só na cabeça, né? Mas eu preciso recuperar.
Aí você
a saúde.
Cria uma conta no TikTok, né?
Não. Obrigada. Aí a minha aversão social vai falar mais alto.
E você falou, esse lance de que o hiperfoco pode ser um superpoder ou pode ser um problema, porque chega o fim do dia, você percebe que você só tomou café da manhã assim muito. Quais são... Porque é uma coisa que acontece com você com frequência, né? De manhã você comenta comigo, putz, pensei num negócio aqui que é mó difícil, meio impossível, tá? Deu 2 horas, você me manda um protótipo... 2-3 dias depois já virou ou um app, ou você manda um relatório pra Apple de algum defeito lá que eles têm corrigido, vão levar 6 meses pra corrigir, né? Então, dentro disso, do que você... Eu vou falar de consegue ser hiperprodutivo por conta do hiperfoco, mas eu não quero ser insensível se não for exatamente essa sensação. Quais são, não sei, de que forma você foi se adaptando pra interromper esses hiperfocos e cuidar da vida, né? Tô muito focado nisso, etc. É o superpoder de você conseguir render o tanto que você rende dos seus projetos, etc. Mas como que você se lembra de interromper para poder, sei lá, que seja se distrair, almoçar, não deixar passar o dia inteiro e não ter cuidado da vida junto e equilibrar essas duas coisas?
A gente vai falar mais daqui a pouco, mas medicação ajuda muito, né? Porque não tira o hiperfoco, mas te ajuda a conseguir quebrar ele e voltar depois, né? Porque o maior problema do hiperfoco, inclusive quando eu comecei a tratar com um psiquiatra, ele ficou em dúvida se eu tinha também um transtorno de ansiedade. Mas a minha ansiedade era causada pelo medo de perder o foco e não conseguir voltar depois. Então, essa era a fonte da minha ansiedade. Então, Nossa. Se eu tinha uma reunião no meio do dia, ficava tipo, vou ter uma reunião e aí eu vou ter que parar isso aqui e aí depois eu não vou conseguir voltar. Essa era a sensação que eu tinha. Não era 100% verdade, porque às vezes terminava a reunião, eu tomava um café e voltava, né? Mas às vezes acontecia. Então, isso era uma fonte de ansiedade pra mim, e aí a medicação ajuda bastante. Mas eu conheço muitas pessoas com TDAH que usam o método Pomodoro, por exemplo. Pra mim, eu sei que pra você também, você comentou que não rolou.
Não.
Pra mim também. Porque daí é o inferno, porque é tipo, eu tenho 20 minutos e eu vou ser interrompido? Não, né? Então, pra mim não rolou. Mas o que eu sempre fiz foi dividir os meus dias. Na verdade, dividir os trabalhos em dias. Eu não divido em, eu vou fazer uma hora disso, duas horas disso. São dias. Então, se eu tenho dois apps que eu estou trabalhando, eu vou tirar hoje, eu vou trabalhar só nesse app. Porque se eu ficar, vou fazer uma hora desse, duas horas daquele, três horas. Não, eu não sou produtivo assim. Eu sou produtivo justamente com longos períodos. E aí, nesse caso, um dia. E aí, no meu caso, assim, pode parecer trapaça, mas eu só consegui resolver, de fato, essa questão do hiperfoco com medicação. Eu não consegui resolver. Eu realmente, sem a medicação, eu faço aquele hiperfoco que não é saudável, que a gente comentou antes. Sou produtivo e tal, mas acabo deixando algumas petecas caírem aí no meio do caminho, né? E aí, medicado, eu consigo interromper, fazer o que tem que fazer, voltar, hiperfocar de novo e assim vai, né? Mas então, no meu caso, só resolveu com medicação.
Eu ainda vou para o psiquiatra, ainda vou para terapia, ainda não comecei. É uma situação que me tira muito dos eixos. Eu também gosto de ter a semana bem planejada. O Rambo tem 48 horas de prazo para você marcar o almoço com ele. Comigo é uma semana. Porque todo
domingo, o 48 horas é o mínimo. É o mínimo. Né? Se for uma semana, melhor ainda.
Eu planejo a minha semana geralmente no domingo e já fecho os meus blocos de tempo ali. E o que aparecer durante a semana vai ficar para a semana que vem. Não gosto de cortar minha rotina, tirar do meu fluxo, assim, é uma coisa terrível para mim. E a gente tá em greve na federal agora, né? Nossa, o que isso tá me tirando dos eixos, assim, é horrível. Ter tudo planejado e, de repente, alguma coisa que sai do seu controle é uma fonte de sofrimento para mim. E eu vou ter que trabalhar isso com terapia também, porque eu não sei lidar com imprevistos, não.
E falando sobre medicação, disclaimer óbvio, né? Tudo isso sempre com acompanhamento,
claro.
etc. Todo mundo sabe do que estamos falando aqui, né? Cuidado, responsabilidade e a automedicação em situação dessa, nem pensar. Né? Dito tudo isso, sejam responsáveis, pelo amor de Deus, como é que tem sido para você, como é que foi a adaptação de, né, você, antes você tinha os seus métodos sem medicação para lidar com distrações e com hiperfoco e com os imprevistos e tentar a produtividade no meio disso tudo. E você mesmo falou, depois que passei a ter as medicações, isso mudou. Como é que foi essa adaptação? Você sente, não o efeito, mas ainda assim, a diferença? Você reconhece a diferença que isso causa em você com e sem medicação? Como é que foi essa adaptação?
Sim, eu acho importante expandir esse disclaimer, porque tem, infelizmente, hoje em dia, um abuso dessas medicações que são usadas para TDAH, porque a maioria delas são anfetaminas, né? Então, é uma droga, né? De fato, não é uma aspirina, não é brincadeira, você precisa de um acompanhamento, a dosagem tem que ser muito bem controlada, porque tem vários problemas colaterais que pode causar. E cada pessoa reage de uma forma diferente, tem pessoas que um medicamento funciona, o outro não, tem pessoas que tentam todos e nenhum funciona, tem pessoas que os efeitos colaterais são tão fortes que o benefício acaba não valendo a pena. Eu tive muita sorte que no meu caso os efeitos colaterais são tranquilos, assim, são controláveis e o benefício é muito grande, então vale a pena, mas tem muita gente que fica trocando e não consegue achar, né? Então, nesse ponto também teve um ponto de sorte. Então, sim, né? Procura ajuda médica, até porque essas medicações são muito controladas. Não dá, o que eu uso não tem nem receita virtual. Tem que ser o papelzinho lá na farmácia, porque não dá. E aí você tem que contar toda a sua vida lá pro farmacêutico para ele te vender, né? Então, realmente, mas assim, no meu caso, a adaptação foi tranquila. No começo, você vai ter um pouco de dificuldade. Eu tive, assim, de entender exatamente, por exemplo, será que é melhor eu tomar o remédio antes do café da manhã, depois do café da manhã? Questão de horário, assim, saber entender se a dosagem estava correta, que o meu psiquiatra me ajudou a entender, porque se você toma a maioria desses medicamentos uma dose muito baixa, depois que passa o efeito, você tem um crash. Isso independente da dose. Mas se você toma uma dose muito baixa, você vai ter esse crash, que é tipo um cansaço, uma sonolência, no meio da tarde, por exemplo, né? Que foi o que aconteceu quando eu comecei com uma dosagem mais baixa, e aí eu tomava medicação ali umas 8 da manhã, ali às 3 da tarde, dava um sono, assim, uma canseira, e aí, né, levei isso para o psiquiatra, então vão aumentar um pouquinho aqui, e aí depois, até hoje, né, não é... Pode causar dependência química, dependência psíquica, no meu caso, não aconteceu, porque já aconteceu problemas de fornecimento dessa medicação, inclusive por conta de abuso, né? Por isso que eu fico tão irritado com isso, né? Porque daí quem precisa não tem acesso, né? E aí eu tive que ficar um tempinho sem, trocar e tal, e sobrevivi, né? Então, não fiquei passando mal, né? Eu sei que tem gente que, se fica um dia sem a medicação, tem abstinência, passa mal, fica com dor de cabeça, enjoado e tal. Eu não tive nada disso. Então, no meu caso, foi tranquilo, mas tem que estar sempre acompanhando, monitorando, principalmente questão cardíaca, que afeta bastante. Então, eu tenho que fazer ECG, não do Apple Watch, ECG de verdade, né, de tempos em tempos, para ver se está tudo certinho, né, fazer aquele acompanhamento que você fica com o aparelhinho um dia inteiro lá, medindo o coração.
É o Holter,
né? Então, tem que estar sempre de olho nessas coisas. Mas, felizmente para mim, deu certo de primeira. Tem até uma medicação nova. Eu não vou falar nome de medicamento aqui, porque eu não quero fazer propaganda, mas tem um novo agora no mercado. Se você pesquisar, você vai descobrir. Que eu tô bem curioso para ver como que vai se sair, porque é outra abordagem que afeta menos o cérebro como um todo, como a gente fala lá na DT, porque esses medicamentos estimulantes, eles afetam o seu cérebro inteiro, né? O seu corpo inteiro, mas afeta o cérebro inteiro, então ele causa uma ansiedade, né? Às vezes dá uma ansiedadezinha, um pouco de agitação, mas tem agora uma medicação nova que supostamente traz os benefícios, mas sem essa questão do estimulante, de deixar a pessoa um pouco mais ansiosa, às vezes causa um pouco de irritabilidade também. Então, eu diria que quem tem o diagnóstico e quer buscar, busca um psiquiatra e experimenta, vê se resolve para você, se ajuda, porque resolver não resolve para ninguém, né? Assim, é é um auxílio, é mais um suporte. Então, eu recomendo para quem tem o diagnóstico e acha que pode se beneficiar, tenta, né? E eu tinha muito preconceito, existe um estigma, né, de ah, vou tomar remédio para louco, né? Os antigos falam.
É.
Mas, e medo também, ah, mas vai mudar quem eu sou. Vai mudar a minha cabeça? Não, não é assim. Pelo menos né, para o TDAH não é assim, né? Claro que aí tem outros transtornos que pode ser diferente, né? Para a TEA não existe remédio, só terapia mesmo, né? E o importante é ter os dois, a medicação com a terapia.
Uhum. Cuidado com o autodiagnóstico, né? Cuidado com a automedicação. Embora a medicação de última geração hoje seja muito melhor que a de 15 anos atrás, que trazia uma corrente de efeitos colaterais, isso está diminuindo muito. Então, ao mesmo tempo que a gente fala cuidado com a automedicação, se precisar, não tenha um receio, porque realmente hoje eles estão muito mais precisos, muito mais evoluídos. E eu conheço pessoas que passaram a ter qualidade de vida, inclusive lá na universidade, gente que nunca imaginaria poder fazer um curso superior, né, de tão descompensada que elas eram. E elas falam, graças à medicação, eu tenho uma vida normal hoje que eu jamais teria, né. Eu tive também problemas com diagnóstico lá nos anos 2000, ninguém falava em autismo. Mas eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu já fui mais impulsiva, me diagnosticaram com transtorno bipolar. Enfim, eu passei por muitas situações na minha vida que levaram a problemas justamente porque não se tinha a precisão diagnóstica e medicamentosa que se tem hoje. Então, façam tudo dentro dos protocolos, procurem os profissionais especializados e, se for necessário fazer alguma medicação, receba isso de boa vontade, porque realmente você pode ter uma qualidade de vida que você nunca imaginaria que tivesse.
O que mais me ajudou foi justamente nesse aspecto de conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer.
Sim.
E não quero necessariamente, né, que a gente falou lá no lado B de lavar a louça, né, tarefas assim, porque... E aí é que entra também naquilo que a gente falou no lado B, que é usar o linguajar neurotípico para descrever uma situação atípica, porque todo mundo vai falar, não, mas eu também não gosto de lavar louça, eu também não gosto de fazer o imposto de renda, de... né? Tudo bem,
normal,
você não gosta, mas você consegue fazer, porque você não tem uma disfunção executiva. E aí, por isso que parece frescura quando a gente fala, porque tipo, ah, não consigo lavar louça, burro, né? Tipo, mas não é realmente uma coisa que você não consegue, não é que você é mimado e não quer, não consegue, o seu cérebro não deixa, né? A dopamina tá presa lá no neurônio e não sai, né? E aí o remédio é um desentupidor de neurônio, vai lá e tira o negócio que tá preso lá e deixa as coisas fluírem como deveriam.
Eu consigo com fone de ouvido.
Pois é.
Aliás, isso eu levei para neuro também, né? Desde o início da minha vida, o meu melhor amigo sempre foi meu fone de ouvido. Desde lá o primeiro Walkman, depois Discman, seja mais lá o que for, eu sempre tinha um fone de ouvido que era o que me ajudava a... Não sei se por um lado era importante para mim para diminuir a dor do isolamento... Me ajudava a manter focada nas coisas também. Então, eu gravava aulas, gravava em fita cassete, às vezes algumas aulas para ouvir depois, música, eu gosto muito de estudar ouvindo música, mas música instrumental é uma coisa que me acalma quando eu estou muito agitada. Então, ir para lavar louça, fazer atividades chatas, limpar a casa, sim, o meu melhor amigo é o meu fone de ouvido e eu consigo fazer tudo.
Porque daí deixa de ser chato, né? Aí você...
Exatamente. Mais que um life hack.
Era a estratégia que eu usava também, só que aí não funcionava sempre, né? E aí, às vezes, tem que ir lá, tem uma pia cheia de louça ali pra lavar. Putz, mas não saiu nenhum episódio de podcast pra, bom pra eu ouvir, né? Ah, vai acumulando a louça, né? Então, a louça aumenta na proporção inversa da sua playlist de podcasts, né?
É, mas eu sou uma pessoa muito organizada, assim. É aquele mal de dentista, né? De ter as caixinhas, de ter tudo organizadinho, cada coisa no seu lugar. Então, a louça suja da pia me traz mais sofrimento. Então, eu encaro essa tarefa chata.
Aí você imagina... aí a gente fala do sofrimento, né? A pessoa que é TEA e TDAH, como é o meu caso, quando eu não tinha o tratamento. A louça, a pia cheia de louça me dói nos olhos. Que parece que você chega no ambiente assim e o ambiente inteiro tá sujo porque tem um prato sujo na pia. E aí o TDAH não deixava eu lavar a louça. Então você ficava, ah, então eu acho que eu só vou sentar aqui no sofá e chorar, sei lá.
E fazer nada.
Duas coisas, Gambó, só duas coisinhas pra te trazer paz de espírito. Acordar e arrumar a cama, deixar a cama arrumada, e a pia tá sempre vazia. Só isso pra mim já me traz paz de espírito, é impressionante.
A cama eu já desapeguei, mas a pia eu gosto dela limpinha.
É, tô mais do lado do ramo.
Sei explicar o que acontece, mas você levantar, arrumar a cama, me dá aquela sensação, cumprir a primeira tarefa do dia. Maravilha, parece que o quarto já tá arrumado. Então, quando o quarto tá arrumado, a minha vida tá arrumada também. E aí eu consigo cumprir as tarefas seguintes também.
Inclusive, uma característica de pessoas no espectro é ter rituais. Aí,
é,
ó.
Eu tenho muitos, muitos.
Eu também.
Muitos, eu nunca imaginei que isso foi uma coisa tão normal na minha vida, a ponto de me incomodar com as pessoas que eu convivia, que eu me relacionei, de elas não terem rituais como eu tinha, como eu tenho, né? Isso me perturbava demais. Quem convivia comigo e não tinha rituais, eu achava que ela tinha problema e não eu. O Marcos é o verdadeiro herói aqui da Gigahertz, porque ele dá com tanto neurodivergente. E na área de programação tem muito neurodivergente, né? Justamente pelo caráter do trabalho, né? Por questão de vocação. E eu percebo, assim, muita gente está vindo me procurar, né? Com diagnósticos também. Geralmente pessoas da área médica, científica, computação. E daí dá aquela sensação, aquele preconceito que muita gente tem com neurodivergências, né? Ah, parece que agora todo mundo tem isso. Não é. É porque você atrai para você mesmo. Você tende a conviver com pessoas mais parecidas com você. Então, a impressão que dá é que tem gente demais, né, com essas neurodivergências, quando, na verdade, é a sua bolha. A sua bolha falando mais alto, né?
É, o pessoal comenta muito no TikTok, né? Ah, no TikTok todo mundo é autista, é TDAH, mas será que não é porque você tá assistindo muito conteúdo sobre esse assunto? Será que não, você não deveria se avaliar, né? De repente buscar aí uma avaliação, porque se o algoritmo tá te mostrando só isso, né? De repente tem alguma coisa aí, é porque se você não assiste, o app para de te mostrar aquele tipo de conteúdo. Então é porque você tá assistindo, né? Por que que você tá assistindo?
E rede social tem muito adolescente carente.
Também,
né? Quando ele se autodiagnostica e encontra um diagnóstico, entre aspas, parece que é uma maneira dele se encontrar no mundo e encontrar outras pessoas, né? Isso é um outro problema psicológico, né? Que não é necessariamente aquilo que ela acha que ela tem. Então vocês vão ver muito adolescente carente colocando na bio que é autista e tal, numa tentativa aí de chamar atenção e suprir essa carência.
Conexão e pertencimento, né? Dá pra entender.
É, teve vários casos até de golpistas, assim, que usaram, né, um transtorno, a síndrome de Tourette. Tinha uma época no TikTok que todo mundo tinha Tourette, né? E aí, pessoas fingindo que tem um transtorno X ou Y pra ganhar dinheiro, pra... Enfim, né?
Ai.
E não precisamos nem falar o que achamos disso.
Nossa.
Né? É. Mas vocês podem falar pra gente, vocês podem gigahertz.fm/feedback, mandem pra gente os feedbacks, mais dúvidas, mais perguntas, a gente espera que esse episódio tenha ajudado vocês e se vocês sentiram falta de algum ângulo, alguma abordagem, algum aspecto, tiverem dúvidas, manda pra gente, a gente manda pro Rambo, ele responde, a gente faz um follow-up sem fio aqui e vai trazendo as respostas pra vocês. Quero, é claro, agradecer a todo mundo que ajudou o Área de Trabalho a chegar a esse 100º episódio, vocês que escutam, que avaliam, que recomendam, que ajudam mesmo a gente chegar cada vez mais longe. Agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a você, Rambo, por ter doado o seu tempo, e foi relativamente imprevisto, hein? Eu respeitei por pouco as 48 horas aí de prazo para você vir participar aqui. Obrigado pelo seu tempo e pelo que você compartilhou com a gente.
Valeu, tranquilo. Tava dentro do prazo ainda e eu consegui abrir essa exceção.
Se o pessoal quiser falar com você, faz como?
Eu tô no mastodon.social/inside e também no área de transferência e no Olá Mundo aqui na Gigahertz.
Maravilha. E Bia, obrigado também por ajudar a fazer o podcast acontecer, né?
Agradeço você, Marcos, agradeço você, Rambo. Agora eu tô tentando entender melhor essa situação e eu peço aos nossos ouvintes que têm algum diagnóstico e que adotaram dicas de vida, life hacks, como a gente chama, para serem mais organizados, mais produtivos. A tecnologia ajuda bastante a gente a organizar e ter controle da própria vida, né? Eu faço isso com o blog já há quase 20 anos, né? Sempre ensinei as pessoas a serem mais organizadas e produtivas com a tecnologia móvel. E a tecnologia pode ajudar aí quem tem alguma neurodivergência a colocar a vida nos trilhos. Compartilhem suas dicas, vocês que têm diagnóstico, vocês que têm, às vezes, aquela dica de ouro que vai salvar a sua rotina. Mandem para mim no Twitter, @garotasemfio, ou então de modo privado lá no Telegram, @biacunze. Se não quiserem falar o nome, não tem problema, a gente não fala, mas vocês podem mandar prints, áudios, dicas, sugestões, comentários. Estou sempre aberta a ler as dicas de vocês, tá bom?
Maravilha. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads também. Apresento aqui com o Rambo e o Coca o Área de Transferência. Apresento com o Felipe Espósito o A Fonte. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine nesse último fim de semana sobre como será que a Apple vai equilibrar as iniciativas ambientais dela com IAs que gastam energia pra caramba, link na descrição. Obrigado mais uma vez a todo mundo que ajudou a gente a chegar ao Área de Trabalho número 100 e a gente volta na quarta que vem.
Obrigada a todos por ter chegado junto com a gente no número 100, é um marco mesmo. Obrigada, Rambo, por prestigiar o nosso 100º episódio e até semana que vem.